Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando para falar do tempo, para falar do clima, o que vem por aí, quais são as condições. Tem uma condição mais seca aí, predominando sobre boa parte do país nos próximos dias, mas a novidade é que pode voltar a chover, pelo menos ainda de forma isolada, ainda de forma restrita, lá no, na região central, ali no centro-oeste. A gente vai conversar com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para atualizar essas informações para a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Morgana. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem então essa possibilidade ou essa previsão de chuva lá para o centro-oeste já?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Apesar de termos passado por um final de semana extremamente seco, né, principalmente Mato Grosso, Goiás, no final da semana, principalmente já a partir da quarta, tem algum indicativo de mudança, principalmente na questão da umidade. E pode ser que na quinta e sexta-feira a gente vivencie um episódio bem similar ao que aconteceu na semana passada. Ou seja, em médios níveis da atmosfera, a gente vai ter um aporte maior de umidade, o que pode contribuir para formar algumas nuvens de chuva, mesmo que seja de forma isolada, entre Mato Grosso, Goiás, e pode acontecer alguma chuva também no interior de São Paulo e em Minas Gerais. Então,
Muito bem.
começamos a semana com um tempo bastante seco, mas com esse prognóstico aí positivo para de meados para o final da semana. É acontecer essa chuva mesmo que de forma isolada.
Daqui a pouquinho a gente vê os detalhes dessa previsão aí, Morgana. Mas antes eu queria saber de você do que aconteceu nesse final de semana, né? Em termos de chuva, principalmente em termos de geada. As geadas apareceram efetivamente, e em alguns pontos até de forma, bastante forte, né, Morgana?
Sim, conforme nós havíamos previsto. Essa condição da geada, ela iria se estender não só da região sul, mas também para a região sudeste, né? Na região da Mantiqueira, em Minas Gerais e em São Paulo. E, de fato, aí, além das nossas estações reportarem a ocorrência do fenômeno, os internautas amplamente aí mostrando as fotos dos campos branquinhos, né, Alex?
Tem bastante foto assim aqui no site que os internautas mandaram pra gente, viu, Morgana?
Vamos compartilhar o mapa?
Vamos sim.
Então, buscando aqui o nosso mapa da ocorrência de geada dos últimos 5 dias, apesar que pontualmente, né, por conta da pouca densidade das estações, na verdade essas estações são as estações convencionais que reportam, mas a gente vê que houve inclusive geada forte na região da Mantiqueira. Então, a previsão aí se confirmando, tivemos um final de semana relativamente gelado. Principalmente no Sudeste. Para você ter ideia, Alex, o pessoal do Rio de Janeiro passou um frio de 11 graus, viu? Então, para o carioca que é acostumado com frio 40 graus, fez
Pois
bastante.
é. Pois é, uma diferença bem grande, né? Mas estou vendo aqui que o Paraná teve a condição aí bem fria também, né? Geada forte, geada moderada.
Isso. Essa massa de ar ela foi bastante intensa e apesar dela ter uma penetração não tão similar à que a gente já observou esse ano, ela entrou meio que aqui pelo oceano, fazendo mais ou menos o sentido aqui da mãozinha aqui do mouse, ela conseguiu derrubar as temperaturas. Eu vou compartilhar a tela, Alex, para que a gente possa ver as temperaturas mínimas, né, que aconteceram entre ontem e hoje, para a gente ver essa distribuição espacial das temperaturas. Vou puxar aqui os dados de ontem, domingo, Dia dos Pais. Olha só o frio, essa mancha na tonalidade mais azul para roxa, foi as áreas onde a temperatura ficou bem baixa, né?
Uma área
Temperatura
grande do Brasil, né, Morgana?
em quase todo o centro-sul do país.
É.
E a região ali da Mantiqueira, divisa entre Minas e São Paulo, relativamente bem gelada. Hoje, dia 13, a gente consegue ver também que essas mesmas áreas praticamente se manteram. A gente teve 5 graus hoje no sul de Goiás, Alex, na região de Jataí. Então, frio, após um período relativamente quente, mas assim, é bom que a gente fale que não só a massa de ar ela conseguiu derrubar as temperaturas, mas a gente também teve a associação do efeito que nós chamamos de efeito radiativo. O que acontece? Como está muito seco, o final de semana foi extremamente seco, eu vou até mudar aqui o mapa para a gente pegar o mapa de umidade relativa do ar. No período da tarde, a gente não teve formação de nuvens. As noites foram praticamente de céu claro. E com isso, toda a quantidade de energia que foi acumulada durante o dia, ela foi perdida. Então, somou aí o fator da perda radiativa, o que potencializou ainda mais esse friozinho.
A gente não está vendo o mapinha aqui não, Morgana.
Então, deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo uma tela ainda estática.
Isso.
Vou mostrar aqui o mapa das umidades de ontem à tarde. A gente vê o quão seco esteve ontem. A gente teve aqui 8%, 9%. Nessa faixa aqui, na tonalidade mais clara, a umidade ficou muito baixa no período da tarde, região do Triângulo Mineiro, divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tanto é que no final de semana a gente estava com um aviso meteorológico no nível laranja. E hoje, por conta dessa continuidade desse padrão mais seco, nosso aviso está na tonalidade vermelha, viu, Alexander?
É, né?
Eu vou mostrar agora, porque não é uma condição muito frequente, não é raro, a gente coloca pelo menos 2 vezes no ano, pelo menos esse aviso nessa tonalidade, mas você vê que é uma área relativamente ampla.
E isso significa o quê? A umidade abaixo de quanto, Morgana?
Abaixo de 12%.
De 12%?
12% no período da tarde. É
Só
uma área
lembrando
muito.
que o ideal é acima de 60, né?
É entre 40% e 70% é a faixa tolerável, né? Abaixo de 30% a gente já é obrigado a emitir o aviso laranja, amarelo, e conforme vai se agravando, a tonalidade vai mudando até a gente chegar ao máximo que é o aviso vermelho. Então, ao longo dessa tarde, toda essa área aqui de Goiás, Mato Grosso e a divisa aqui com o Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul, tem condições da umidade ficar abaixo, né, na casa dos 12%.
Isso pode modificar com essa tendência de chuva aí ou maior umidade para a região, Morgana?
Sim, a gente tem essa previsão bem crítica para hoje, mas já a partir de amanhã mudou aí o mapa para você, né?
Mudou sim.
A partir de amanhã a gente vai ter a circulação da alta entrando um pouco mais aqui pelo continente, o que vai ajudar, pelo menos para quem está aqui em Goiás, a umidade não ficar tão baixa. A gente vai ter uma migração dessa bolha mais quente e seca em direção ao Mato Grosso. Por exemplo, hoje a gente não espera que a região ali de Cuiabá fique em torno de 12%, condição que deve acontecer a partir de amanhã. Mas já na quarta-feira, toda essa área já tende a ficar menos seca. E na quinta-feira, essa condição ainda é de umidade baixa, mas a gente já tem a mudança no padrão da média troposfera, que é essa manchinha azul que você pode ver aí no mapa. Isso já é um indicativo de aumento de umidade na média troposfera. Aí vai ser quando a gente vai realmente ficar nessa transição dessa condição extremamente seca para uma condição que pode, inclusive, trazer chuva.
Mas isso só a
Mas
partir
isso
de
só a partir de
quinta-feira.
quinta-feira. Isso, na quarta, o tempo já deve mudar. A gente
Tá.
já deve ter um aumento de nebulosidade, principalmente no Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, mas na quinta-feira é que de fato tem já uma probabilidade de acontecer chuva, inclusive no oeste paulista e Triângulo.
Agora, vale
Agora, vale
destacar, né,
destacar,
Morgana, que
Morgana, que
não é uma situação de volta das chuvas, né? Pelo contrário, são chuvas pontuais, são chuvas isoladas, não é isso?
Isso, conforme nós havíamos já conversado nas últimas semanas, a previsão da semana passada se confirmou, mas não quer dizer o término do período seco. A gente olha, obviamente, com bons olhos, porque já são quebras, né, nessa condição extremamente seca, mas muita cautela.
Muito bem. Agora, ô Morgana, em relação ao que está acontecendo agora, como é que, aonde que tem chuva, aonde não tem, enfim, por enquanto é uma condição mais seca, né?
Isso, a gente pode ver aqui na imagem do satélite, nessa configuração do canal de vapor d'água realçado, que pega justamente a umidade da média troposfera em diante. Consegue ver nitidamente essa faixa mais escura, essa língua mais seca e quente, que é justamente as áreas onde as temperaturas estão mais elevadas, onde as temperaturas estão mais elevadas, e a umidade relativa do ar tende a diminuir a níveis mais críticos hoje à tarde. A gente percebe que na faixa, principalmente leste, da região sul em direção à região sudeste, tem umidade e uma condição relativamente mais úmida aqui, em Palmas, né, na região central do Mato Grosso, do Tocantins, perdão, até mesmo, no sul do Maranhão e do Piauí. Tem alguma configuraçãozinha dos ventos em altos níveis da atmosfera, associada também com uma frente fria que, apesar de estar no mar, lá na altura do litoral da Bahia, está contribuindo para organizar essas nuvens nessas áreas. Mas pouca chuva, Alexandre, a gente vê inclusive na região norte que a atividade convectiva, como a gente fala, as nuvens que tem potencial para chuva, diminuíram bastante. E nessa última hora a gente só tem chuva menor do que 1 milímetro. Então, chuva fraca. Grande parte do país aí com o tempo seco, né? Se a gente pegar uma linha aqui, né, e cortar o Brasil ao meio, a gente vai ver que do centro-sul para baixo a condição é muito seca.
Muito bem. Vamos ver o que que acontece nos próximos dias, então, em termos
Vamos
de
lá.
chuva e temperaturas também mudam, Morgana?
As temperaturas vão sofrer uma ligeira variação, por quê? Na região sul, principalmente, a partir de amanhã, apesar de uma frente fria passar mais marítima, a gente vai ter uma bolinha, de ar mais frio entrando, e esse sistema vai declinar um pouquinho a temperatura. Inclusive, tem uma chance de geada na quarta-feira no Rio Grande do Sul, mas nada de comparado com o final de semana, Alexandre. Temperaturas vão continuar relativamente mais baixas, principalmente na faixa leste, da região sudeste e nas áreas mais montanhosas, mas nada comparado com o final de semana.
Mas chega até o Sudeste, então.
Sim, essa condição relativamente mais fria, ela deve atingir, né, o leste de São Paulo, a região da Mantiqueira, divisa de Minas com o Rio,
Mas
mas
geada seria só para o Rio Grande do Sul.
isso, a condição mais de geada, vou até mostrar o um mapinha, ela ficaria restrita ao Rio Grande do Sul.
Muito bem. E
Entendeu?
quando essa geada, Morgana?
Na quarta.
Quarta-feira. Ok.
É quarta para. Em termos de médio prazo, a gente vem acompanhando, né, a saída do modelo americano, e ele aponta que de 13 a 21, justamente dessa semana até iníciozinho da semana que vem, a gente tem um padrão, eu diria, mais úmido, não diria nem chuvoso, eu diria mais úmido, se espalhando pela região central, com uma condição relativamente de chuva mesmo, entre Paraná, Minas Gerais, na região mais ao sul, pegando o Rio Grande do Sul, pouquíssima chuva, mas isso já mostra, já reflete o que a gente tem observado em todos os campos da atmosfera, com essa tendência de acontecer essa condição mais úmida a partir de meados e final dessa semana. Mas a gente não espera volumes tão significativos, seria uma condição mais úmida.
Mas é engraçado que olhando o próximo mapa, a gente já vê de volta aquela secura ali na região central, né? Centro-norte ali, né?
Por isso que a gente fala em cautela, porque não é final do período seco. Pode ser que dê alguma chuvinha aí, mas nada de final da secura. Aí, no finalzinho do mês de agosto, o modelo indica as chuvas voltando com maiores volumes, inclusive, para o sul do país.
Esse segundo período vai de quando, Morgana? Começa quando?
De 21 a 29 de agosto.
É, já é bem no, nos últimos 10 dias do mês mesmo, né?
E sempre lembrando que quanto mais distante, né, o horizonte temporal da previsão, maior a condição de mudança, né, dessa previsão e menor a sensibilidade. Então, numa janela espacial menor, a gente tem uma condição de acessibilidade maior.
Muito bem, então resumindo, é uma semana mais seca, de pouca chuva no centro-sul do país, mas a partir de quinta-feira, ou a partir já da quarta-feira, já tem uma condição aí mais úmida para a região central ali, principalmente Mato Grosso, Goiás, onde podem ocorrer chuvas isoladas, certo, Morgana?
Certo, a gente vai passar ainda por dias bem secos, principalmente hoje. Amanhã essa bolha mais quente e seca, ela tende a se deslocar um pouco mais para o Mato Grosso do Sul. E na quarta-feira a gente já vai observar um aumento mais significativo de nebulosidade, principalmente no oeste, sudoeste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul. E de quinta para sexta, as chances de chuva aumentam bastante.
Muito bem. Com relação ao frio. Ah,
Chuva isolada.
chuva isolada, isso. Com relação ao frio, uma nova massa de ar frio está chegando também, mas ela não é tão forte quanto que a gente viu no final de semana. Ela, no máximo, vai manter as temperaturas amenas aí no sul e sudeste do país, certo?
Isso, no Sudeste tende a esquentar um pouquinho mais amanhã e na quarta, com a entrada da massa de ar, deve dar um ligeiro declínio.
Muito bom. Morgana Almeida, mais uma vez obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que tem muito mais informação no site do IMET, né?
e isso no www.imet.gov.br, todos os produtos disponibilizados gratuitamente. Se o usuário tiver, internauta tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco com os telefones que também estão disponíveis na página.
Muito bom. Morgana, mais uma vez, obrigado. A gente volta atualizando essas informações, então, do clima, nos próximos dias.
Até a próxima, obrigada.
Até a próxima. Morgana Almeida, ela é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente sobre as informações e as tendências aí do clima para os próximos dias. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.